sou Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Este é o Hacker News Daily, um podcast da BRI. Hoje falamos da autorização do governo americano para o modelo Mythos da Anthropic e do System Card do GPT-5.6 da Sony a remover 50 ou 51 títulos comprados da biblioteca dos utilizadores e da nova lei da Califórnia que quer pôr um polícia de objetos dentro das impressoras 3D.
A Anthropic acabou de receber autorização do governo americano para liberar o modelo Mythos, mas só para parceiros de confiança. Isso me deixou curiosa, porque o mesmo governo também está decidindo quem pode acessar o GPT-5.6.
E o detalhe é que não é uma decisão da OpenAI, é o governo que escolhe. O que me faz perguntar, qual é o critério? Só segurança nacional ou tem algo mais?
Pelo que saiu, a lista é fechada, aliados estratégicos e algumas empresas de defesa, o Mythos vai para esse círculo restrito no mesmo momento em que a OpenAI divulga o System CAD do GPT 5.6 SOL, descrevendo capacidades muito além da versão atual.
Ou seja, não é um modelo, são dois modelos de ponta chegando quase juntos e ambos com acesso controlado pelo governo. Isso muda o ritmo de quem compete.
Exato. A consequência prática, uma startup que não está nessa lista não consegue nem testar, enquanto um laboratório aprovado recebe os dois modelos e pode integrar antes de todo mundo. A corrida não é mais só de engenharia, é de habilitação política.
E isso coloca o governo americano como um porteiro do estado da arte. Para quem está de fora, o gap não é de tecnologia, é de acesso.
Imagina só, compraste um filme, ele está na tua biblioteca e do nada desaparece. Não é um bug, é uma decisão comercial da Sony.
Como assim desaparece? Compras digitais são para sempre ou deviam ser, certo?
Pois é exatamente essa surpresa. O caso veio a público porque a PlayStation está a remover 50 a 51 títulos da biblioteca dos utilizadores.
Espera, estão a revogar o acesso a conteúdos pagos? Qual é a justificação oficial?
A alegação da Sony é que os acordos de licenciamento com os estúdios expiraram. A partir de 31 de dezembro, mesmo que tenhas comprado, perdes o acesso.
Portanto, nós pagámos para comprar um filme, mas no contrato estava escrito que era só um aluguer de longa duração.
Exatamente. É o eterno problema das lojas digitais. Nós clicamos em comprar, mas as letras pequenas dizem licença revogável. Isso deixa uma pessoa pensar, achas que vamos começar a ver uma corrida de volta aos Blu-rays para guardar o que é mesmo nosso? A ironia é forte. Durante anos lutamos pelo digital para nos livrarmos do pó das estantes, mas se a cloud nos tira os filmes, a prateleira física volta a ser o backup mais seguro. Sabe quando uma lei de repente te coloca no meio de um debate sobre fiscalização digital? Na Califórnia, entrou em vigor uma regra que obriga qualquer nova impressora 3D vendida no estado a ter tecnologia que impeça imprimir uma arma de fogo.
Isso é sobre a AB1089, né? Mas espera, como é que uma impressora sabe que aquilo que está a fazer é uma arma?
Pois, aí é que está a confusão. A lei exige que a máquina reconheça o objeto e se recuse a funcionar, mas não explica como isso seria tecnicamente possível sem vigiar tudo que se imprime.
Então, na prática, a máquina teria de analisar cada ficheiro antes de imprimir e decidir se aquilo é permitido.
Exato. E isso cria um precedente esquisito. Pôr um polícia de objetos dentro do hardware doméstico, mesmo que a pessoa esteja a imprimir uma peça de reparo ou um brinquedo.
E o artigo que vimos diz que o projeto de lei foi alterado para exigir apenas a tecnologia de segurança sem especificar como, o que deixa a porta aberta a um sistema de filtragem de ficheiros muito intrusivo.
A consequência concreta para quem tem uma impressora 3D é que o próximo modelo que comprar pode vir com restrições que não pediu, e não é só nos EUA, outros estados costumam seguir a Califórnia.
Resumindo, a tentativa de travar a fiscalização ainda está viva, mas a lei já existe, e o problema real nem são as armas, é ligar um sistema de vigilância ao hardware que está na tua mesa.
Há uns meses, a conversa era sempre o código aberto está a alcançar os modelos fechados. Agora, o próprio termo de comparação parece estar a mudar. Mudar como? O que é que os números mostram? Os benchmarks mais recentes apontam para uma diferença que voltou a crescer. O modelo fechado no topo está a marcar quase mais 7% em precisão geral do que o melhor modelo de pesos abertos. 7% parece muito, mas depende do que estão a medir. Medem tarefas de raciocínio, código, conhecimento factual. E o que salta à vista não é só a média, é que o modelo fechado também comete menos erros graves nas perguntas mais difíceis.
Então o fosso não está só nos picos de desempenho, está na consistência com que o modelo evita respostas completamente erradas.
Exato, isso tem uma consequência prática para quem constrói produtos. Com o modelo fechado, o risco de uma resposta disparatada em produção é mais baixo e sem acesso aos pesos é mais difícil corrigir um modelo aberto quando ele falha.
Ou seja, o custo de adotar o modelo aberto já não é só a diferença de qualidade bruta, é o trabalho extra de segurança que a equipa tem de fazer sozinha.
A BBC vai desligar o transmissor de ondas longas de Droitwich e isso marca o fim de uma era de rádio que durou quase um século.
Isso me faz pensar em quanta gente ainda depende dessa tecnologia. O sinal de ondas longas, pelo que sei, é o que realmente alcança áreas rurais ou situações de emergência quando tudo mais falha.
Exatamente. O transmissor de Droitwich cobre uma área enorme. O problema é que ele é dos anos 30 e está ficando impossível de manter. As válvulas são tão raras que os engenheiros basicamente precisam fabricar peças à mão.
Fabricar peças à mão para uma infraestrutura nacional? Isso explica o desligamento, mas e os ouvintes que usam o sinal para o relógio automático ou os boletins marítimos?
Pois é, a audiência pequena não justifica o custo. Mas o efeito prático é que dispositivos que sincronizam pelo sinal de rádio vão simplesmente parar de funcionar, a menos que alguém os migre para a internet.
Então o desligamento é mais um sintoma do que uma decisão isolada. Manter o analógico virou a trilogia em uma eletrônica.
E para o ouvinte comum, o que some é aquela última rede que funcionava sem dados móveis, sem Wi-Fi, só com um receptor simples e pilhas. Um fim bem silencioso para uma tecnologia que já foi essencial. Sabes o que, que me surpreendeu esta semana? Já não basta a discussão sobre o consumo de energia e água dos data centers. Agora estão a surgir reações eleitorais diretas contra a sua construção.
Espera! Reação eleitoral? Estás a falar de movimentos organizados que vão além dos protestos ambientais de sempre?
Exatamente. Em vez de ser um debate abstrato, o não no meu quintal está a transformar-se em algo com consequências políticas concretas.
E o que é que na prática está a mudar com essa oposição dos eleitores?
O padrão que se vê é de comunidades a recusarem megaprojetos por causa do ruído constante, do tráfego de equipamento pesado e do consumo dos recursos locais.
Portanto, a conversa deixou de ser sobre a computação na nuvem e passou a ser sobre a falha elétrica na rua ou o zumbido que não os deixa dormir.
Essa é a consequência prática para quem está a planear construir. O risco de aprovação já não é só técnico, é um voto de confiança local, que podem perder rapidamente. Viste que a Springer Nature removeu dois estudos do Instituto Max Planck?
Sim, mas a notícia que vi só falava na remoção. Os artigos batiam em algo específico?
Eles abordavam modelagem climática e a análise de risco em safras agrícolas. A editora disse que conduziu uma investigação e identificou problemas no processo de revisão por pares. Não foi um erro de dado, foi a porta de entrada que falhou.
Então a falha não está necessariamente no conteúdo científico, mas em quem validou o que foi publicado.
Exato. E a consequência para quem está nesse campo é clara. Se o crivo de revisão falha num tema tão aplicado, a confiança nas projeções de risco agrícola perde o chão.
E o leitor fica sem saber se o mapa de risco que ele usa amanhã passou pelo filtro correto ou não.
Pessoal, apareceu uma demonstração no Hacker News que me deixou curiosa. É uma ferramenta de roteamento de modelos que roda direto dentro do Claude, Codex e Cursor.
Mas o que isso quer dizer na prática? Por que enfiar isso dentro da interface de programação?
A ideia é não precisar trocar de janela ou ficar escolhendo o modelo manualmente. A extensão analisa o prompt e decide se manda para o modelo mais barato, mais rápido ou mais potente. Você escreve o código e ela escolhe a rota.
E no mesmo feed apareceu um projeto de tabela hash em C++ usando Hopscotch Hashing. Não tem nada a ver com roteamento, mas são dois lados da mesma fome de desenvolvedor cortar latência escondida.
Exato! Roteamento inteligente reduz o atrito da escolha e hash bem implementada reduz o custo de cada consulta a dados. As duas nasceram de isso podia ser mais rápido.
E o detalhe é que nenhum dos dois projetos é artigo corporativo. É desenvolvedor mostrando solução direto no Hacker News. O recado para quem programa é: o gargalo pode estar na ferramenta, não na sua capacidade.
O recado prático desses projetos de desenvolvedor é simples. Às vezes o gargalo não está na sua capacidade, está na ferramenta. E essas ferramentas estão aparecendo direto no Hacker News, prontas para testar.
Obrigado por ouvirem mais um episódio do Hacker News Daily, o podcast da Bri. Voltamos em breve com mais notícias que importam para quem constrói e pensa tecnologia. Até já!